Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Jacovós, que está, o delegado José Aparecido Jacovós, que está ao telefone com a gente. Olá, deputado, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde,
deputado, o senhor apresentou, né, um requerimento pedindo a reabertura do sistema do DETRAN para atender as escolas, né, de formação de condutores. Por quê? Como é que está a situação desses centros de formação de condutores?
O centro de formação de condutores, hoje nós temos cerca de 700 escolas em todos os estados, né? E há uma contratação direta e indireta também. Temos 5 mil pessoas que dependem desse centro de formação de condutores para que sobrevivam, né? Tem um salário, muitos deles também sustentam uma família, e obviamente que há necessidade de que haja o retorno ao trabalho, até porque nós entendemos que boa parte do trabalho que é executado nesse centro de formação de condutores, não há aglomeração de pessoas, não há assim, um ajuntamento de pessoas. As pessoas que também procuram realizar carteiras de motorista, né, nesse centro de formação, estão na idade, digamos assim, de 18 a 35 anos de idade. Geralmente as pessoas até 35 anos de idade já, assim, já têm carteira, né, e não estão naquela concentração de pessoas do grupo de risco, né. Então, eu não vejo necessidade, se boa parte da formação pode ser feita online, que o DETRAN esteja fechado a este tipo de atividade. Eu acho que é um exagero, nesse momento ainda, os DETRANs estarem fechados a esse tipo de atividade.
E o senhor, então, apresentou um requerimento, foi isso?
Esse requerimento foi encaminhado à Casa Civil, porque o DETRAN é vinculado à Casa Civil do governo, né? E também o diretor-geral do DETRAN, o Kogut, né, o coronel Kogut, existe uma boa perspectiva de que na segunda-feira o DETRAN já esteja totalmente aberto ao funcionamento dessa centro de formação de condutores. É a notícia que eu recebi do próprio diretor Kogut.
Na segunda-feira, então?
É uma possibilidade grande, tá? De já estar todos abertos os sistemas, inclusive para proprietários de centro de formação de condutores, tá? Porque, como eu disse, boa parte do cadastramento pode ser feito online, e aí quando for, por exemplo, quando vai o condutor do centro de formação, ele vai dar aula, por exemplo. Só está ele e o aluno no carro. Cada um usa máscara, usa álcool gel, não há problema nenhum de dar um ensinamento nessas condições de higienização e sanidade. Né? Uhum. Não há problema nenhum.
E o senhor então dizia, né, que há essa possibilidade do retorno na segunda-feira, né?
Sim, todas as atividades, inclusive do DETRAN, voltarão ao normal a partir da semana que vem. Tá? Tudo que dependa de sistema online, né? Não haverá impedimento para que nenhuma pessoa que dependa do DETRAN possa realizar suas atividades. Os despachantes terão todos os serviços abertos, como também os proprietários do Centro de Formação de Condutores.
Isso ainda é uma possibilidade, né, deputado? Isso tem que ser confirmado ainda, não é certeza.
Exatamente. Foi o que me garantiu o coronel Kogut, que é o diretor-geral do DETRAN, né, está se reunido com a equipe dele, né, de técnicos, mas eles trabalham fortemente para que essas atividades voltem a funcionar já durante a semana que vem.
Não há o atendimento presencial na Siretrans, né?
Não, esse atendimento presencial ainda não está sendo possível, né? Mas, como eu disse, boa parte dos serviços podem ser executadas via online. Para isso, obviamente que o servidor do DETRAN também tem que estar trabalhando.
Aí ele trabalha em home office? Como é que é? Dentro, na repartição pública, com as condições de higiene, de segurança?
Foi isso que foi me dito. Inclusive, eu conversei aqui com o diretor do Detran de Sarandi, Maringá, todo mundo sabe, fica ali na entrada do Sarandi, que é o Rafael Silva, e ele disse que, inclusive, ele já está trabalhando, né? Está dando expediente lá no Detran para algumas atividades online, justamente para já ir adiantando o serviço.
Uhum. Deputado, agora mudando de assunto, né? Ontem a gente trouxe aqui informação, essa semana a gente trouxe informação aqui, que o Ministério Público pediu na Justiça e conseguiu uma liminar que foi, inclusive, ela foi reforçada por uma decisão do STJ, de que alguns presos que tinham sido liberados com o uso da tornozeleira eletrônica nesse período de Covid, que voltem ao sistema, voltem à cadeia pública, né? O que o senhor acha dessas medidas?
Bom, primeira coisa que eu acho, Luciana, é que esses presos não vão voltar mais, nenhum deles. Se for preso perigoso, todos já romperam a tornozeleira, tá? E não vai voltar mais. Se falasse que o preso volta, já era. A sociedade, ela está sofrendo, digamos assim, um estelionato, essa que é a verdade. A justiça, com todo respeito, está brincando com a sociedade de bens, porque o próprio ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, já disse que coronavírus não é habeas corpus para soltar ninguém. Ora, se o sujeito está preso, não está tendo visitas, se os agentes do DPEM estão usando os equipamentos de prevenção, esse vírus, ele não tem asa. Como é que ele vai entrar voando lá para contaminar o preso? Como que vai ocorrer essa contaminação? Então, assim, e caso o preso seja contaminado lá, digamos que esse vírus entre voando lá, tá? Ele tem que isolar ele lá dentro da cadeia. Tá certo? Com todo o respeito, tem que isolar ele lá, e lá ele vai receber o tratamento adequado, até porque tem presos nesse país que são muito melhor tratados do que gente que está na rua doente. Então, a minha opinião, isso é um absurdo. Eu até fiz um pronunciamento na Assembleia Legislativa, estou assinando, juntamente com mais de 20 deputados, tá? Um repúdio. Nós estamos encaminhando esse repúdio ao Tribunal de Justiça do Estado, para que o próprio presidente do tribunal possa tentar dar uma explicação. Ele não é obrigado, mas nós estamos, como representantes da sociedade paranaense, encaminhando um repúdio ao tribunal, querendo explicações pelo fato de um juiz paranaense ter soltado um preso que estava condenado a 76 anos de prisão, que é chefe de uma organização criminosa, que é chefe do PCC. E um argumento para soltar esse preso foi que o preso é hipertenso e está no grupo de risco. Apenas um atestado soltou-se um líder de uma organização criminosa por ele ser hipertenso. Então, assim, eu acho que nós da sociedade paranaense, da sociedade brasileira, não podemos ser tratados como palhaços.
Então, 20 deputados assinaram uma nota de repúdio, é isso?
Sim. Esse documento está sendo encaminhado ao Tribunal de Justiça, tá? E pelo menos até ontem eu já sabia de mais de 20 assinaturas, tá? Posso confirmar com você depois todos os deputados que assinaram, tá? Mas ontem eu me pronunciei na sessão da Assembleia Legislativa, eu fiz um pronunciamento lá, nós estamos fazendo sessões virtuais, e eu disse que nós, como deputados, tínhamos que tomar uma posição sobre isso, que é inadmissível esse fato que aconteceu. Quer dizer, a polícia gasta milhões, às vezes, para fazer uma operação, às vezes fica um ano para fazer uma operação para botar um líder desse criminoso atrás das grades. E aí, numa canetada, um juiz solta um sujeito desse com argumento, condenado a 76 anos de prisão, que ele é hipertenso e está no grupo de risco.
Mas que é solto desta forma, ele é monitorado? Como é que funciona? Ele é solto e daí? Ele tem que comparecer ao fórum de tempos em tempos, até passar a pandemia? Fórum, né, funcionando, né?
Na verdade, isso aí é uma piada. É lógico que é monitorado. Mas tornozeleira para preso e nada é a mesma coisa. Você sabe desses elastiquinhos que você coloca no cabelo, as mulheres colocam no cabelo para prender o cabelo? A tornozeleira é um elastiquinho daquele. O sujeito, depois dele colocar a tornozeleira, ele não precisa nem de uma faca, nem de um canivete. Ele puxa a tornozeleira e arrebenta ela. Então isso aí não vale nada, não serve para nada. E foi o que esse líder do PCC fez.
Mas ele...
Depois de 2 horas que ele estava com a tornozeleira, ele já rompeu a tornozeleira. Porque, lógico...
E tá foragido?
Tá, já tá foragido.
E de onde que é? De que cidade que ele era? E de que cidade que ele é?
Ele é do sul do estado, tá? Ele é do sul do estado. Essa notícia, inclusive, Luciana, eu só quero dizer para você que ela virou piada nacional para a justiça do Paraná. Tá? Se você buscar aí, em todos os sites nacionais de notícias, tem esse comentário, que a justiça do Paraná soltou um preso condenado a 76 anos de prisão porque ele apresentou um atestado, que nós nem sabemos, pode ser que esse atestado seja falso também, dizendo que ele era hipertenso.
Uhum.
É uma piada isso aí.
Deputado, já que o senhor falou das tornozeleiras eletrônicas, o senhor acha que a justiça ela precisa rever, então, esse sistema ou o número de presos que rompem a tornozeleira, que fogem, que cometem crimes ainda é muito pequeno perto do universo de presos que são beneficiados pela medida?
Olha, eu digo para você assim, a tornozeleira, a justiça deve manter o processo de tornozeleira. Eu não estou fazendo uma crítica como um todo a esse processo. Eu acho que o preso, ele vai, ele é condenado a 10 anos de prisão. Desses 10 anos de prisão, ele cumpre lá, vamos dizer, se o crime é hediondo, nesse país, o cidadão deveria cumprir pelo menos um quinto da pena. Ou, na minha opinião, 2/3 da pena, tá certo? Então, de 10 anos, ele deveria cumprir 6 anos. Atualmente, geralmente o preso cumpre apenas 1/6 da pena, que é 2 anos. Tá? Então, a partir do momento que ele atinge, um limite da progressão, que a lei permite que ele progrida, tá? Aí coloca-se a tornozeleira nele. Então, dentro da razoabilidade, eu vou dizer, agora, esse sujeito estava condenado a 76 anos de prisão, então, de 76 anos, ele tinha de cumprir, no mínimo, 30 anos, para depois botar a tornozeleira nele. Então, é isso que nós queremos dizer. Uhum. Nós temos de avaliar qual é o critério. No nosso entendimento, não houve critério nenhum. Certamente, a corregedoria do Tribunal de Justiça vai agir, porque nós temos um Tribunal de Justiça sério, mas, especificamente, nesse caso, foi... no nosso entendimento, um escárnio da justiça em relação à maioria do cidadão de bem.
Tá certo. Bom, deputado, então é aguardar aí, então, né, para ver o que acontece, né? Se a polícia consegue prender de novo esse homem, né? Esse condenado, né, pela justiça.
Eu diria para você, Luciana, que vai prender sim, mas vai demorar bastante. Porque é um sujeito de alta periculosidade, é um das pessoas que detém, mando no PCC, tá? E eu diria para você o seguinte, tá? Apesar das fronteiras estarem fechadas, entre aspas, porque está fechado ali para quem vai para Foz do Iguaçu passar a Ponte da Amizade, está fechado ali em Cidade del Guairá a ponte. Agora, eu já trabalhei na fronteira, fui delegado de Guaíra. Quem quiser passar de um lado para o outro desse país, passa a qualquer dia da hora da noite. Tá? Aliás, onde ocorre mais o contrabando, mais o tráfico de drogas, não é lá pela Ponte da Amizade ou qualquer outro. É passo pelo lago ali, na divisa ali. Então, esse sujeito, no meu entendimento, ele já está, se ele não está lá beirando o lago lá para passar para o outro lado, ele está próximo. Ele não vai ficar no país. Porque, como você sabe, uma pessoa está condenada a 76 anos de prisão e com toda essa repercussão, ele vai tentar ir para outro país. Então, pode ser que aí a polícia tenha sucesso, mas não será fácil.
Uhum. Tá certo. Delegado, deputado, muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana, parabenizar a CBN aí pela cobertura aí dessa pandemia do Covid-19, sempre trazendo informações precisas na hora, aí que a população sempre precisa estar muito bem informada aí para se precaver. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual José Aparecido Jacovós, e ele deu uma notícia boa aqui para a gente, porque ele disse que o DETRAN pode voltar a funcionar com todo o sistema online, né, a partir da segunda-feira. Isso é uma notícia muito boa para os centros de formação de condutores que estão parados, né, esperando aí que o sistema do DETRAN volte a funcionar para que eles também voltem a trabalhar, né, a receber os alunos. E de forma segura e com segurança em questão de higiene, de distanciamento. E o deputado também falou para a gente sobre a decisão da justiça de soltar alguns presos no estado por causa da Covid-19. Né? Ele criticou aí a decisão da justiça de soltar um preso que estava condenado a 76 anos de prisão, está condenado a 76 anos de prisão, foi liberado nesse período de pandemia porque é hipertenso e 2 horas depois fugiu, sumiu.